Vitor, para começar, eu quero que você me ajude a conceituar. O que é a Casa da América Latina?
Olha, a Casa da América Latina é uma instituição que existe já desde 2007, constituída no Rio de Janeiro. E ela, nós vamos abrir aqui a primeira subsede oficializada, institucionalizada, dessa casa em outros estados do Brasil, né, aqui em Vitória. E o objetivo dela é exatamente contribuir com a difusão, a divulgação, o conhecimento da cultura, da política, da realidade dos nossos países latino-americanos, né, os países vizinhos e os demais do continente. Essa casa vem aí contribuindo, sendo reconhecida com o seu trabalho nacionalmente, internacionalmente, e aqui em Vitória a gente está querendo expandir esse trabalho, atuar, né, em conjunto com o Rio de Janeiro, também com outros grupos em outros locais que estão atuando, apesar de não estarem institucionalizados. Então a ideia assim, é trazer um pouco dos debates, das produções culturais que estão acontecendo no continente aqui para Vitória.
E de onde veio a necessidade de se pensar em aproximar a América Latina?
Então a gente vive um momento em que, historicamente, a América Latina e seus processos, né, políticos, ela sempre buscou na Europa, né, referências em diferentes sentidos, teorias e experiências. E agora a gente vive um momento mais ou menos contrário, né? Porque a Europa está em crise, os Estados Unidos estão em crise, e a América Latina vem desenvolvendo grandes mudanças políticas, culturais, ambientais, econômicas, a partir desses novos governos, né, progressistas, que a gente chama, que chegaram em vários países, eles estão desenvolvendo muitas experiências interessantes, né, que questionam um pouco da forma eurocêntrica como a gente costuma ver o mundo.
Com certeza, essa casa ela funciona também como um mecanismo de incentivar e, quem sabe, tornar público essa produção aqui desse lado do continente um pouco esquecido pela história, né?
Exatamente. E assim, na verdade é uma casa, tem uma fala dos zapatistas, que são os indígenas aí do sul do México, que falam que o que eles querem é um mundo onde caibam todos os mundos, onde caibam muitos mundos, né? Então um pouco dessa ideia de trabalhar com a diversidade, de que todo mundo tenha seu espaço, que ninguém seja obrigado a ocultar sua identidade, que ninguém seja violentado, expulso do seu território, obrigado a esconder a sua cultura para não ser discriminado, esconder as suas opções políticas, religiosas, enfim. Então, assim, a gente espera que seja um espaço para trazer um pouco dessa, né, da cultura, mas também um espaço que cabe também outras coisas, outras causas. O Brasil é a América Latina, então as causas brasileiras podem estar nesse espaço e devem estar nesse espaço. Então a gente espera gerar assim, um novo espaço para diálogo, porque isso seja a América Latina, seja assim, um guarda-chuva, que a gente possa agregar muita gente de diferentes tendências, que a gente possa dialogar aí, sem terminar, né, com aquela coisa, com pequenas brigas, mas sim pensando numa coisa maior, que é a integração do continente, e pensando em avançar mais nisso e poder juntar a sociedade para existir as mudanças que a gente precisa. Né?
Essa união, essa agregação, ela vai ser feita com quais ferramentas? Quais são as atividades que vocês da Casa da América Latina pretendem desenvolver aqui?
Olha, a gente na verdade não está com a diretoria constituída, né? Então, assim, vai depender ainda do planejamento. Agora, dentro do nosso estatuto, a gente tem a previsão de organizar um festival audiovisual da América Latina, uma feira de arte, cultura e literatura. Mas, enfim, debates, cineclube, tudo isso são coisas que cabem aí, né? Pequenas oficinas, né, por exemplo, de culinária ou de... Enfim, eu estou imaginando assim, a gente não tem nada estabelecido, porque justamente a reunião dessa sexta-feira é o que vai começar a dar esse direcionamento de que tipo de atividade que a gente pode fazer. Mas tudo que é um debate, tudo que é cultural, festas, literatura, cinema, debate político mesmo, intercâmbio cultural, as pessoas da América Latina são algo muito importante, que vivem aqui em Vitória, os hispano-americanos, digamos, né, nossos vizinhos de outros países, são muito bem-vindos, a gente quer que eles estejam na casa também, que mostrem a sua cultura. E é algo muito crescente aqui no estado. Acho que muita gente deve ter percebido que está chegando muito mais imigrantes também, os africanos, que estudam muito, alguns estudando na UF, são muito bem-vindos. Então, assim, não é também, a gente não está totalmente engessado na América Latina, gente. É um espaço de, a gente quer ser um espaço de integração.
A sede nacional da casa aqui no Brasil fica no Rio de Janeiro e essa subsede está sendo pensada para vir aqui para o estado. Por que o Espírito Santo?
Então, surgiu a partir de um convite, né, da direção nacional, né, da casa, que está planejando levar mais adiante essa mensagem, criar outros grupos. Então, pela proximidade até geográfica, isso é algo muito fácil, né, para a gente aqui no Espírito Santo, articular, o contato é mais fácil, vão vir vários representantes, inclusive na sexta-feira na Assembleia de Constituição. E aí a gente reuniu um grupo, várias pessoas participaram, né, desse processo de discussão inicial, foram reuniões totalmente abertas, inclusive foi na própria UFES, né? E agora a gente está para esse processo que a gente quer fazer uma reunião ainda mais ampliada para aprovar o estatuto, para eleger a diretoria, e para começar a construir mesmo. A gente ainda não tem um espaço físico, né? A gente solicitou junto ao Estado, né? Vou dizer, né, o governo do Estado capixaba, porque tem muitas regiões, muitos edifícios abandonados, edifícios que não estão sendo utilizados, e a gente gostaria, que é um dispositivo legal que a gente tem como direito, de solicitar isso para uma casa cultural, para uma casa que vai agregar aí bastante coisa, mais movimento para a cidade, para o estado, e vai trazer uma proposta cultural. Então esse é outro questionamento que a gente tem que fazer. Por que tem tanto, né, lugar vazio? Se a gente tem, sim, coisas culturais para fazer, se a gente tem gente que também está sem casa, que é outro problema, né?
Verdade.
E a gente precisa ocupar novos espaços, criar novos espaços, espaços criativos, espaços democráticos, onde as portas estejam abertas para quem quiser entrar, para quem quiser participar.
Uhum.
E essa é um pouco da ideia que a gente traz para cá. Esperamos que o povo capixaba aí dê um impulso forte para a gente, né? Trabalho junto com a gente, como eu falei, a proposta está totalmente ainda aberta.
Sim,
a gente não,
sim,
tem diretoria formada, a gente tem um grupo que começou esse diálogo, e quem quiser entrar, quem quiser participar, quem quiser ajudar, é muito bem-vindo.
E para fechar, Vitor, qual a importância de se pensar nessa aproximação?
Olha, eu acho que tem vários, né, fatores. Eu acho que, primeiramente, é um aprendizado, né, a gente olhar o outro, olhar a cultura, olhar a política, a história, e ao mesmo tempo é parte de se reconhecer como algo maior, né, que a gente não só é brasileiro, como é latino-americano. Então, a gente faz parte de uma mesma história, né, muito próxima, que é em relação ao processo colonial, né, a violência que foi cometida, né, com a chegada do europeu, apesar também da herança cultural que a gente tem da Europa, obviamente, mas que a gente também teve, por exemplo, aqui a gente, no Espírito Santo, a gente tem povos indígenas e quilombolas, e a gente conhece muito pouco isso, né? E outros países também têm muitas experiências acontecendo em movimento, seja na discussão, são tantas, né, dessa questão étnica, da questão, enfim, feminista, o debate sobre alimentação, a soberania alimentar, tem vários e vários, vários debates que são muito fortes no continente, e talvez a gente trazendo várias contribuições é uma forma de a gente ampliar a nossa forma de ver o mundo mesmo, na verdade, né? A gente vê o mundo desde aqui, desde o nosso continente, mas também conseguir interpretar de outra maneira. Eu acho que é uma coisa que pode acontecer. Aí depende muito da construção que nós vamos fazer, né? Nós, de quem queira contribuir com esse processo.
Sim. E, Vitor, para finalizar, quem quiser, no caso, se inteirar um pouco disso, amanhã vai ter essa Assembleia de Constituição da Casa. Isso é aberto? As pessoas podem acompanhar? Ou, a princípio, vai ser algo para definir diretorias, essas coisas? Como que vai ser?
Não, exatamente. A reunião é totalmente aberta. A gente está fazendo o convite aberto pelas redes sociais, o convite a algumas entidades, né, que a gente tem reconhecidas aqui no estado. E vai ser lá no Sindicato dos Estivadores, que é no centro de Vitória, que é até uma escolha aí simbólica, porque a gente acha que, por exemplo, a área do porto deve ser valorizada, né, deve ser revalorizada, mas a Assembleia é totalmente aberta, né? É a oportunidade para quem ainda não tem a oportunidade de participar das reuniões, vir conhecer o grupo, vir ver como é que vai ser, como é que é o estatuto, o que é, o que a gente está propondo, conversar tanto, né, da parte formal da Assembleia, mas também fazer aquela conversa informal, de conhecer quem são as pessoas, qual é a ideia, ver como cada um pode contribuir. Então está aberto também para quem quiser contribuir, quem quiser fazer parte.
Que bom.
Pode, é só aparecer lá a partir das 18h30, né, da tarde. E aí vai estar acontecendo evento, vai ter algum ali também.
Uhum. E que bom, Vitor. E, ó, sucesso para vocês. Muito obrigado pela entrevista, ok?
Beleza, obrigado.
E precisando de alguma coisa, pode contar com o apoio de nós da Rádio Universitária.
Ótimo, valeu.
Christian Fávaro para o Revista Universitária. Como me ha querido a mim.